Obrigada. E aí eu vou começar tentando responder às questões da senadora Ana Amélia. Eu vou começar no trigo. Na realidade, a questão do trigo, ela a sua pergunta referente ao trigo, ela desencadeia um pouco a resposta em relação à União Aduaneira versus mercado comum ou área de livre comércio. Por que que a gente... Nós somos hoje uma união aduaneira imperfeita, o professor Renato disse. Quando se negociou o Mercosul, todos aqui conhecem muito bem, se teve um custo muito grande de você convergir a política comercial, sobretudo, de países que tinham interesses bastante diversos, tá? Então, naquele momento, se teve um custo muito grande para se chegar ao que viria a ser a tarifa externa comum, né? A tarifa essa que é a TEC, né? Que reflete em grande parte, não totalmente, mas reflete em grande parte os interesses da economia brasileira por ser uma economia, a maior economia do bloco, né? Na formação desses grupos, desses acordos, é claro que você tem que fazer, se tem que se fazer concessões para poder se ganhar em outras áreas, né? Então, a questão do trigo, o abandono da produção do trigo no Rio Grande do Sul, e nesse caso eu acho que a reconversão foi menos traumática do que em outros setores, ela foi uma opção, a meu ver, deliberada do Estado brasileiro. Visto que nesse acordo você tinha ganho, se tinham ganhos claros para a economia brasileira, eu acho que hoje, passado todo o período já de vigência do Mercosul, fica claro que a economia brasileira, sobretudo a indústria brasileira, ganhou muito com o acordo do Mercosul.
E hoje perde muito. Hoje ela perde.
A economia brasileira?
De um modo de concorrência, né, doutora Marta? Porque a indústria do setor, pelo protecionismo argentino, algum protecionismo que o doutor Renato fala, a indústria de máquinas agrícolas está indo para a Argentina, saindo do Rio Grande do Sul, porque as condições e o ambiente da Argentina são muito mais favoráveis que no Brasil. Câmbio, área financeira, financiamentos, logística, tudo. Então, ela está indo embora porque a Argentina também impôs as suas barreiras.
Nesse sentido, eu queria dizer uma coisa. É claro que, justamente, eu acho que o exemplo do trigo mostra muito bem que em alguns setores vai se perder. Eu concordo também em gênero e número com o que o Renato falou, é que você tem um problema de ajustamento. O que que você vai fazer com os trabalhadores do trigo? O que que você vai fazer, o que vai se fazer com os trabalhadores desse setor de máquinas agrícolas? Mas será que não tem outros setores? Infelizmente, a gente não pode olhar para cada setor isoladamente, nem duro dizer isso para o Rio Grande do Sul, que está ali talvez sofrendo ainda mais a concorrência do Mercosul. A gente se deve olhar, ter um olhar mais global, né? Certamente, avaliações de todo o período do Mercosul, uma avaliação, eu não tenho dúvidas que o Brasil é o maior beneficiário do Mercosul em termos de atração de investimento, desinvestimentos que vieram de outros países, indústrias que deixaram durante muito tempo os países menores, os três outros, para vir para cá. Então, eu tenho certeza que o Brasil foi o maior ganhador. Se não fosse, não teria aceito... não teria aceito participar, contribuir para as políticas compensatórias para os pequenos, para os menores países. Então, eu acho que, no que se refere a uma união aduaneira, eu concordo com o Renato, a gente não deve retroagir para uma área de livre comércio. A maior parte do custo, a meu ver, já foi pago, o custo de se chegar a uma convergência na estrutura tarifária, pelo menos no que diz respeito à política comercial, tem muita coisa a ser feito, mas eu acho que uma grande parte disso já foi feito. Nós temos que, sim, limpar o caminho de problemas que restam para a integração e, pelo menos, não sei se chegaremos ao mercado comum, mas, pelo menos, chegarmos a uma a união aduaneira de fato. Pensando... o Mercosul, ele tem sido, o Mercosul, os demais países da América Latina, tem sido um mercado importante para as vendas de produtos manufaturados brasileiros. Não só para as vendas e exportações, mas tem sido quase que um laboratório para a internacionalização das empresas brasileiras. A Espanha utilizou a América Latina como um laboratório de internacionalização de suas empresas para competir no espaço integrado europeu. A gente parece estar usando a América Latina como um espaço, um primeiro passo na internacionalização das nossas empresas. Isso, para mim, é uma justificativa bastante forte para a gente dar continuidade à integração na América Latina. Eu acho que isso contribui para a construção, para a consolidação de uma pauta exportadora diversificada, o que já foi mencionado aqui por algum dos palestrantes, o que é positivo. O que não quer dizer, o que talvez do meu discurso possa parecer uma ênfase demasiada em produtos manufaturados. Mas eu acho que não existe uma contradição entre você explorar vantagens naturais que você tem, dada as suas configurações energéticas, abundância de matéria-prima, etc., e desenvolver determinados setores industriais de forma seletiva. Ao contrário, o que se pode fazer é justamente avançar, por que não produzir, o exemplo que foi dado aqui, não só vender a carne in natura, mas também avançar na cadeia, né? Então, assim, a diversificação, ela é saudável e ela pode ser feita incorporando energia, incorporando tecnologia a essa produção.
Isso é
importante também. Mas não devemos nos restringir a esses setores. Podemos ousar. A Embraer, de novo, é um bom exemplo. Então, outras questões eu acho que são relevantes para se pensar, mas então não devemos insistir em uma indústria de calçados ou uma indústria têxtil. E Por que não? Por que não? Durante muito tempo, a indústria têxtil, ou indústria de calçados, foi competitiva, está sofrendo muito com a concorrência asiática. Eu não quero discutir aqui se deve ou não proteger essa indústria. Eu só quero lembrar que existe mais um critério, que já foi de alguma forma mencionado aqui, também, que é a quantidade de trabalhos que serão eliminados se abandonar a produção de determinados. Tudo isso para dizer que uma a estrutura de proteção, ela deve que na realidade a escolha de uma a estratégia industrial, ela deve considerar diversos critérios. Ela deve considerar o fato que a gente vai ter que abrir mão de determinados setores para poder ganhar outros num espaço regionalizado. Ela deve levar em conta a necessidade de se avançar em políticas de capacitação. A educação e a educação de base não podem ser esquecidos. E outros critérios sociais, como, por exemplo, a questão dos setores intensivos em trabalho, não podem ser ignorados. Bom, ainda teria muito mais coisa para dizer, mas eu só queria responder agora ao professor Cristóvão Buarque. Quer dizer, eu acho que vou lhe chamar de senador. Porque saio daqui, como o senhor falou, inspirada pelas suas inquietudes. E feliz que ainda tenhamos pessoas nas diversas esferas que tenham inquietudes como essa. Como analista econômica, sou bastante pessimista. Porém, felizmente, eu não sou só analista econômica. E eu acho que a questão dos valores, eu prefiro pensar como que esse ciclo vicioso que o senhor se referiu poderia ser rompido. Eu sou otimista, eu acho que é uma questão pessoal. E eu acredito que a educação, ela possa contribuir para as pessoas mudarem seus valores, para elas passarem a acreditar que os valores de felicidade, riqueza, são outros. E acredito estar vendo algumas mudanças nesse sentido. Acredito estar vendo que as pessoas têm valorizado mais a educação. Saiu uma pesquisa recente mostrando que a despesa, os dispêndios da classe C, da nova classe C brasileira com educação, já alcançaram valores superiores a 40%. E estavam todos, e tinham vários comentaristas espantados com esse percentual. Isso me faz pensar que as pessoas estão dando, de fato, mais valor à educação. E eu acho que isso pode ser eu acho, na realidade, pessoalmente, eu acho que é a única maneira de se mudar, de se romper no longo prazo esse ciclo vicioso. Economicamente, eu não sei, a criatividade do sistema capitalista é enorme, eu acho que ele pode se renovar a cada tempo. Obrigada.
Permite, presidente, só para fazer um comentário.
Por favor, com a palavra o senador Gustavo Buarque.
Pequenos comentários. Especialmente a fala do professor Renato. Eu gostei muito quando lembrou o problema da competitividade. Não pode mais sermos prisioneiros do protecionismo como forma de competir. Não dá mais. Temos que competir pela inovação. É aí que faz a diferença. Eu vou pegar o seu exemplo com um pouco de brincadeira, sobretudo entre nós aqui, três de nós. Quando a gente Os japoneses ganharam no pente, eu nem sabia disso, a exportação de pente para nós, não sei se foi metáfora ou é verdade, foi verdadeiro. É porque naquela época a competição era pelo preço. Então eles jogaram o preço para baixo. Hoje é pelo tipo do produto. Se a gente inventar um pente que faça nascer cabelo, pelo menos três aqui vão comprar. Então o que a gente tem é que ter a competitividade da invenção do novo. E nós estamos muito atrasados nisso. Nós não somos um produtor de inteligência. Mesmo a Embraer, aliás, vamos fazer uma homenagem quinta-feira aqui à Embraer, ao ITA, lá dentro do avião, muita coisa da parte mais inteligente é importada. É verdade que a globalização exige. Mas nós temos que investir na inovação mais do que em qualquer mecanismo de política alfandegária. Não há como. E aí, os dois aqui tentaram fazer isso naquela época e depois a história mostrou que vocês estavam certos. Naquela época, quantos foram contra aquilo? Mas a história mostrou que estava certo. Não vou falar da carroça ou não, mas, de fato, nós não somos capazes de inovar. E eu tenho a impressão que nós precisamos criar rapidamente. Mais uma vez, nos referimos, o senhor falou da bomba atômica, que o presidente Collor tapou aquele buraco. Mais uma vez, vou falar, ele acabou o SNE, não foi? Nós fomos infernizados 20 anos pelo SNE. Ou a gente cria um SNC, Serviço Nacional do Conhecimento, unificando empresas, universidades, grandes centros, tipo ITA, que se a gente brincar, fecha. Não, fechar não fecha, mas está caindo porque o salário que se paga a eles não vai atrair professores na quantidade dos que se aposentam. Porque hoje é melhor ir para o Ministério Público, a Polícia Federal, vir para o Congresso aqui com os salários, do que ser professor do ITA ou cientista. Ou a gente cria esse sistema integrado do conhecimento, ou vamos ficar para trás, porque a competição de fechar não dá. E aí eu quero dizer que fiquei muito satisfeito de ouvi-lo falar uma coisa que eu só tinha visto num livro. É o problema de que a China tem uma política de poder muito baseada nos pensamentos mais antigos chineses. É um livro muito interessante, O Pensamento Antigo Chinês e o Moderno Poder da China. Eu confesso que eu nunca tinha imaginado isso. Depois que eu vi esse livro, de fato, está ali na origem, feito por um chinês, como os pré-confucianos, antes de Confúcio, já definiram uma maneira de pensar que faz com que eles façam o que o senhor chamou de soft power. E ganhando força moral, apesar, o senhor falou, de que tem um regime autoritário, mas, de repente, eles estão ganhando uma força moral. Apesar do autoritarismo, que nos choca, mas estão ganhando poder moral. E aqui uma coisa que até, não vamos discutir mais aqui, estamos terminando, mas que uma desses dias eu falei, eu acho que em vez de estarmos brigando tanto para conseguir uma cadeira permanente no Conselho de Segurança e fazendo coisas às vezes que nem deveria, apoiando governos, a gente deveria vender a força moral de dizer, não vai haver mais ninguém permanente no Conselho. Aí os diplomatas disseram, mas isso nunca será aprovado. Eu digo, melhor, quanto mais tempo demorar, mais força moral a gente tem. Porque a força moral vem enquanto não realiza o sonho da gente. Quando realiza, descobre que ele não é bom também. Então, eu fiquei muito satisfeito de ouvir a sua colocação. E é inovação. Inovação passa por educação. Não adianta querer ter grandes centros se não tiver uma base que permita. Foi possível um ITA sem muita educação de base, porque eles selecionam 50, 100 por ano. Mas se a gente quiser fazer 20 ITAs, a gente não vai ter alunos em condições, 20 ITAs não da aeronáutica, de áreas diferentes, nanotecnologia, biotecnologia. A gente não consegue alunos, porque fala-se muito em apagão de mundial, mas a gente tem um apagão de aluno. Tem um apagão de alunos que entram na universidade hoje e não têm condições de seguir os cursos. E eu vejo na UNB os cursos de engenharia tendo de ensinar, não vou dizer regra de três, a teoria do limite, derivada, coisa que eu aprendi no segundo grau. E hoje não aprendem. Há um apagão de aluno. Não é nem mesmo um apagão de mão de obra qualificada. Eu agradeço muito as falas e quero dizer que essas segundas-feiras aqui são dos pontos como um balão de oxigênio no Senado.